essa palavra está franqueada, e eu peço aos interessados que se identifiquem antes de fazer sua intervenção e procurem ser breves nessa intervenção.
Não, Leonardo.
Você se deteve no Canadá? Marcos, você se deteve no Canadá, Leonardo? Eu gostaria que você colocasse a questão da Bélgica.
Não, a questão da Bélgica é um pouco diferente da do Canadá, na medida em que você tem um Estado Nacional já constituído enquanto um arranjo entre duas tradições nacionais, tá? Os belgas e os flamengos. Na medida que você tem duas tradições nacionais e que essas duas tradições elas são parte já do processo de constituição do Estado Nacional, você não tem o problema de repactuar o Estado Nacional, que é o problema canadense. O problema canadense é o Canadá se constituiu como país de tradição anglo-saxônica, mas ele tem um Estado que tem uma maioria francesa que vai em torno de 80% da população desse Estado. Como fazer para repactuar a relação entre o Quebec e o Canadá anglófono, como se diz, nessas condições, e repactuar o processo de fundação do Estado Nacional é uma coisa muito difícil. Porque os Estados Nacionais, eles foram fundados em cima de processos de injustiça e esses processos acabaram se consolidando. O Canadá, por exemplo, ele tem um processo de mudança constitucional extremamente complicado que exige que algumas províncias com não mais que 10 mil habitantes no norte do Canadá isoladas, elas têm que ratificar processos de mudança constitucional. Quando uma das tentativas mais bem-sucedidas de reintegrar a minoria francesa no Canadá, acabou barrado por uma dessas províncias. Então, você tem o caso da Bélgica, um caso simples, porque, na verdade, o pacto de constituição do Estado Nacional já é um pacto multicultural, né? E você tem um conjunto de representações dos flamengos, um conjunto de instâncias, um conjunto de lugares, e isso foi feito ainda no processo de constituição do Estado Nacional e, portanto, é aceito pelas duas populações. Então, é difícil que os flamengos da Bélgica, ainda que eles odeiem, vamos dizer, os belgas de origem francesa, venham eventualmente se separar. Mas é muito provável que, se o Canadá não conseguir assimilar os seus indivíduos de origem francesa, em algum momento ele venha se separar.
Maia, meu nome. Deixa eu colocar sinteticamente. Nós trabalhamos na linha inteira dentro de um Estado Nacional. E, ao final, gostaria que isso transcendesse para até a tentativa de acabar Estados Nacionais e fazer, inclusive, que as chamadas minorias, tipo Iugoslávia, né, tenham esses chamados direitos de minorias reconhecidos, inclusive, fazerem eles mesmos Estados Nacionais. Mas, trabalhando dentro de um Estado Nacional, dois requisitos foram básicos para se formar um valor ético, e um seria a decisão via maioria e uma outra crença de que esses valores, via teoria liberal, fossem universais. Eu não entendi, ou não sei se realmente não há, a diferença entre o primeiro postulado da teoria do exposto por Habermas, quando ele defende em que a pessoa não teria que ter somente o acesso à cultura, mas deveria vivenciar esse lado cultural, com o postulado da teoria comunitária, em que ela prega a não incomensurabilidade, você não poder mensurar até que ponto eles poderiam. E um outro dado ainda, não foi trabalhado, eu não sei se dá para trabalhar nisso, nós trabalhamos com minorias e maiorias estáticas. E mais ainda, se a gente visse o exemplo negro, em que quando você, para proteger determinada minoria, acirra, tipo, vagas em universidade, aí você passa a acirrar mais com esse tipo. E só no final, voltando à não existência dos Estados Nacionais, essa linha de conversação, até que ponto seria admissível, dentro dessa nossa ótica de que a maioria é quem deve prevalecer com relação a isso, sem se dizer que uma minoria intensa também manda e a gente acha que é maioria, mas não colocando isso como problema, Até que ponto, então, seria admissível esse diálogo de respeito de minoria? É, um problema recente da Suprema Corte americana foi com relação, você colocou, inclusive, o direito das mulheres. Isso é complicadíssimo. Até, às vezes, a própria mulher não quer aceitar. Então, essa nem é uma aceitação dela mesma. Então, não seria uma imposição, né, a nível dessa universidade? Então, só esse ponto. Primeiro, se Habermas, ao falar que a pessoa não deveria somente vivenciar, não deveria somente saber, mas vivenciar, não estaria muito próximo ao que a teoria comunitária estaria pregando, que você não pode misturar os dois conceitos. E mais ainda, agora com essa história dos Estados Unidos transnacionais, isso não estaria acirrando minorias? Inclusive, as várias criações de países de minorias não estão se dando isso? Não é uma política que está... E, não preciso dizer, as chamadas intervenções, nós temos valores éticos nacionais. E os valores éticos chamados mundiais, que é colocado para todos, e que aí o resto do mundo é todo minoria?
Bom, eu não vou ter a pretensão de tentar de conseguir responder todas as suas perguntas, mas vou tentar um pouco tocar, né? São perguntas extremamente complexas, mas vou tentar tocar em algumas delas, né? Primeiro, eu te diria que a posição habermasiana é, um ponto, o Habermas pega mais do comunitarismo, outro ponto, ele pega mais a tradição liberal, né? O que ele pega do comunitarismo é o reconhecimento, justamente porque ele trabalha com a ideia de mundo da vida, que é um conjunto de tradições culturais herdadas, que os indivíduos têm que agir reflexivamente em relação a elas para poderem se socializar, né? E se, de fato, ele acha que esse mundo da vida é fundamental, claro que o mundo da vida das minorias culturais, das suas tradições, teria que ser preservado para que essas minorias culturais também pudessem se preservar, né? É isso que leva Habermas na direção desse elemento da teoria comunitarista. Agora, Habermas não aceita o outro elemento da teoria comunitarista, que é de que as diferentes tradições culturais nada têm a dizer, a dialogar entre si. Pelo contrário, né, a ideia da teoria habermasiana é que as tradições culturais têm elementos comuns e que esses elementos comuns podem implicar em diálogos, né? Eu chamo aqui a atenção para um artigo, se você tiver um pouco mais de interesse nessa questão, escrito alguns anos atrás por um intelectual português, professor Boaventura de Souza Santos, em que ele vai tentar mostrar que a ideia de direitos humanos ela pertence simultaneamente à tradição ocidental, à tradição hindu e à tradição árabe, com diferentes elementos de teorização, mas ela não seria estranha a nenhuma das tradições. Então, evidentemente, o que eu diria é, se nós formos discutir uma concepção multicultural de direitos humanos, a condição é que essa concepção esteja presente, como o Boaventura, por exemplo, tenta mostrar, nessas diferentes tradições. Portanto, se esses fatos são verdades, não só para os direitos humanos, mas uma certa ideia de participação, hoje, por exemplo, tem um movimento pela democratização no Irã, que trabalha uma série de elementos democráticos participativos na cultura árabe. Então, esses elementos não são excludentes. E eu acho que a tese da incomensurabilidade é um enorme exagero em relação a certos elementos das tradições culturais. E a questão seria justamente pensar como é que você cria uma normatividade única ou uma normatividade com grandes porosidades entre a tradição ocidental e as outras tradições. Com relação ao problema dos Estados nacionais, que foi a sua segunda pergunta, eu diria o seguinte, evidentemente que nós estamos vivendo um processo de enfraquecimento dos Estados nacionais, né? Acho que quem tinha alguma dúvida sobre isso deve ter perdido nos últimos anos, né? Com todo o problema da Iugoslávia, com o julgamento do Pinochet, ou com o processo sobre o julgamento do Pinochet que acabou não acontecendo em Londres, mas que ainda assim teve uma série de decisões anti-Estado nacionais tomadas pela Câmara dos Lordes. Tudo isso mostra que, vamos dizer, nós estamos fora de uma certa ordem política internacional que foi chamada da ordem westfaliana, né? Onde Estados nacionais existem, os Estados nacionais se reconhecem mutuamente e ninguém invade o espaço dos Estados nacionais, né? Houve um pequeno momento no mundo, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde a doutrina westfaliana não esteve em vigor, né? O que teve em vigor foi chamada doutrina wilsoniana, mas os resultados foram os piores possíveis, né? porque, na verdade, a ideia de que as minorias nacionais poderiam constituir novos estados fez com que, na verdade, esse reconhecimento foi o que possibilitou a ascensão da Alemanha nazista, né? E levou a que, na Constituição das Nações Unidas, nós voltássemos a uma certa doutrina westfaliana. O que eu acho que existe hoje é um processo progressivo de internacionalização de alguns estados nacionais bem consolidados. Esse processo, certamente, está em relação ao que eu tentei mencionar aqui, né? Que é de que é possível pensar em valores culturais multiculturais ou mesmo transnacionais. Mas nós temos um outro processo, que muitas vezes é confundido com o primeiro, que é um processo de fragmentação política de estados nacionais em cima de um princípio de minoria em situações nas quais nós temos, em cima do princípio da maioria, em situações nas quais nós temos minorias significativas. O caso da ex-Iugoslávia e algumas repúblicas da ex-União Soviética. Os dois casos não são iguais, né? E têm sido muito confundidos. O segundo caso, e aí nós temos alguns países do Ocidente muito responsáveis por ele, o caso das diferentes guerras civis na Iugoslávia, foram provocados pelo fato de que você mencionou, que o tamanho das minorias nacionais é cambiante, especialmente em regiões onde você tem muitos tipos de minorias nacionais, e que reconhecer que uma maioria pode ter direito à autodeterminação não ajuda muito nesse caso. Eu acho que o exemplo da ex-Iugoslávia, eu acho que é evidente nesse sentido, né? Não fez muito sentido o Kosovo pedir a sua independência, ou a Bósnia-Herzegovina pedir a sua independência, e a ideia de que quem tivesse maioria poderia virar um Estado acabou gerando uma guerra civil que ainda não chegou ao seu final nessa região, né? Um dos motivos foi que eu acho que o princípio da maioria foi aplicado ali ao invés do princípio da pluralidade e do diálogo entre comunidades na constituição de estados nacionais multiculturais, que teria que ser o caso ali.
Leonardo, meu nome é Nilda. Eu gostaria de saber como que a gente poderia analisar o caso na Espanha, se não me falha a memória, dos separatistas ETAs. São Zetas mesmo, não sei, aqueles países.
Os bascos, né?
Bascos. Uhum.
Olha, a Espanha é interessante que nós hoje vamos chegando à conclusão de que quase todos os grandes estados nacionais, especialmente os mais bem consolidados, eles são muito menos homogêneos do que nós julgávamos até alguns anos atrás, né? É interessante, a Espanha é um caso de unificação, em torno de Castilha, né, que era uma das fontes da unificação espanhola, de diferentes tradições. Uma unificação relativamente bem sucedida, né? A gente tem que dizer, né, que ela durou pouco mais de 500 anos, né? O que não significa que determinadas minorias tiveram seus direitos reconhecidos. Então, você tem na Espanha os catalães, você tem na Espanha os bascos, e não está claro se eles se contentariam só com uma autonomia dentro de uma ideia de que existem enormes porosidades entre as tradições deles e as tradições do Estado Nacional Espanhol, ou se eles gostariam de ter autonomia. Em torno de um ano atrás, eu estive numa festa com alguns catalães em Boston, e eu fiz essa pergunta para eles. E fiquei um pouco satisfeito que eles se dividiram, né? Alguns acham que autonomia plena no interior da Espanha é suficiente, outros já acham que não é plenamente suficiente. Mas eu acho que a questão está colocada na Espanha da mesma forma como ela está colocada no Canadá. É um Estado nacional de tradição ocidental, democrático, que reconhece que existem minorias nacionais, e o problema é procurar um arranjo institucional, um pacto político-cultural que seja satisfatório para essas minorias. O problema que nós enfrentamos do pluralismo, da diferença, na sua versão explosiva, é quando você não tem essa tradição, que é o caso, por exemplo, da Iugoslávia.
Mais alguma pergunta?
Ok. Meu nome é Ana Maria. E eu gostaria, parece até que o colega aqui da frente, ele chegou a fazer alguma referência, não sei se você não captou, se esqueceu mesmo de contemplá-lo. É a questão da reserva de espaço para determinadas minorias. A gente vê hoje na política brasileira a reserva para a mulher no espaço político, é a reserva que é procurada, né, pelos negros, pelas populações menos favorecidas economicamente no acesso à educação superior, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Tá. Não, eu falei um pouco na parte final da minha apresentação sobre isso, tentando mostrar um pouco os problemas ou os dilemas que isso envolve, né? Eu acho que o Brasil é um país que teve um dos estados nacionais que mais cometeram injustiças no seu processo de construção. Não tem nenhuma dúvida disso, né? Com diferentes tipos de minorias, né? E nós olhamos o Brasil, né, e nós percebemos que essas diferenças fazem diferença, se você quiser, né? Ou seja, né, que as minorias elas têm diferentes condições de terem acesso a bens e serviços públicos ou de estar em certas posições, né? Eu não deixo de pensar, quando eu vejo aqueles helicópteros sobrevoando a FEBEM de São Paulo, é possível perceber que a maior parte daquelas crianças amontoadas naquele pátio são crianças de origem negra, né? Não tem nenhuma dúvida em relação a isso, né? Que elas não são, e de que isso, portanto, é uma continuidade de um processo de injustiça que fez parte da Constituição do Estado Nacional Brasileiro, que não chegou ao seu final. No entanto, o problema é como reparar essa injustiça ou como criar um Estado Nacional no qual algum processo de equalização do acesso a bens e serviços públicos ocorra. E aí, o caso brasileiro ele é particularmente complicado por dois motivos. Um, porque a população brasileira ela é muito homogênea na sua heterogeneidade, eu diria, né? Ou seja, né, o IBGE, quando ele pede as pessoas para declarar a sua raça no Brasil, chega a algumas dezenas de classificações, né? Saiu um livro curioso há cerca de um ano nos Estados Unidos sobre o problema racial brasileiro, com o título Do Creme ao Carvão, né? Que é um pouco sobre como você tem essas múltiplas estratégias, né, por parte da população, especialmente negra, no caso brasileiro, né, de miscigenação com pessoas um pouco mais claras, né? E você tem todo um problema do que é a definição do negro no Brasil e de como que você faria algum tipo de política de acesso especial a alguns tipos de bens e serviços públicos, né? Eu, pessoalmente, não tenho uma solução para esse problema, mas eu vejo que esse problema existe. Haveria um outro problema, no caso brasileiro, que é de que as desigualdades sociais no Brasil se reproduzem. E se é verdade que você tem uma população de origem negra, que ela é parte substancial da população de origem pobre, não é correto afirmar que todos os pobres no Brasil são de origem negra. Então, todo o problema de como refazer ou como criar condições de acesso para a população de baixa renda a bens e serviços públicos, eu veria esses dois complicadores. Ainda assim, me parece que alguns locais no Brasil têm muito impacto na reprodução das desigualdades existentes no Brasil. Eu diria, por exemplo, as universidades públicas, que a gente sabe que elas praticamente não cumprem nenhum papel de reversão das desigualdades existentes no país, né? Isso, evidentemente, é um grande problema, né? Eu acho que elas teriam que partir para algum tipo de política de acesso prioritário. Poderíamos pensar, talvez, em alguns outros setores nos quais políticas desse tipo poderiam ocorrer. Mas eu acho que, especialmente na questão do sistema educacional, é premente que você não tenha um sistema educacional público de boa qualidade que basicamente tenha acesso a uma população, que praticamente dê acesso a uma população quase que exclusivamente classe média.
Mais alguma pergunta, gente? Bom, não havendo, nós encerramos nossos trabalhos, agradecendo ao professor pela palestra e a vocês pela presença. Boa noite.